Bezerra Hashem, Daftet, Tatat de Makot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos na Daftet Amudbet, na oitava linha de baixo, nos dois pontinhos. Kol Golina Lideisa. Vimos já que a pessoa que mata o outro por querer, ele tem a pena de morte. Se isso aconteceu sem querer, o agressor tem o castigo do exílio, ele vai ter que ir para uma das cidades de refúgio, um dos Aremiklat. A Mishnah fala, Hakol Golina Lideisa. Qualquer pessoa é exilado por causa de um judeu e um judeu é exilado por causa de qualquer pessoa. A questão é a corporia de Israel da tua imagem. O que a Mishnah vem incluir com isso de todos, de todas as pessoas? La tua ebe vekuti. Explica que a Mishnah vem incluir o caso de um escravo, um ebet knani, ou de um kuti. Os kutim. Pessoas, são pessoas de Kuta que o rei da Assíria trouxe para o Shomron. Depois que as 10 tribos foram exiladas, ele não queria que a terra de Israel ficasse desolada e trouxe esses goim de Kuta para o Shomron. E leões atacaram os Kutim e eles se converteram para o judaísmo. A questão é se eles se converteram por causa dos leões e a conversão não valeu ou se a conversão foi de coração e eles se converteram de verdade. Então, existe um debate sobre isso no Tratado de Nidá. A Mishnah fala que se um judeu mata um Eved Kenani ou um Kuti sem querer, o judeu é exilado. E se o Eved Kenani, o escravo, ou o Kuti matam um judeu sem querer, eles são exilados. Fala Natalina Lehad Etanambrana, essa Mishnah faz uma referência ao que diz a Braita. Eved Kuti gole velokel de Yisrael ve Yisrael gole velokel de Kuti ve Eved. Um Eved Kenani e um Kuti podem sofrer o exílio ou o castigo das 39 chicotadas por causa de um judeu. E o contrário também existe. Um judeu pode sofrer o exílio ou o castigo das chicotadas por causa de um Kuti ou por causa de um Eved Knani. Fala Bishlama Eved Kuti Golele de Israel Veloke. Dá para entender que o Eved Knani e um Kuti vão sofrer o castigo do exílio ou das chicotadas através de um judeu. Ou seja, gole de katle, veloke de lati. Se o Eved Kenani, o escravo ou o Kuti, mataram um judeu sem querer, eles são exilados. Se eles amaldiçoaram um judeu usando o nome de Hashem, eles sofrem as 39 chicotadas. Ela e ser gole veloke de Kuti, o que não dá para entender é o oposto, que um judeu sofre o exílio ou as chicotadas por causa de um Kuti. Bistamos gole de katle, tudo bem, se um judeu mata um kuti sem querer, ele é exilado. Isso dá para entender. No que é, mãe? Qual é o caso que um judeu sofre as 39 chicotadas por causa de um kuti? De látia, será que é o caso que o judeu amaldiçoou um kuti com o nome de Hashem? Vinasiram halotal, você masiram ha. A proibição da Torá é de não amaldiçoar uma pessoa que se comporta bem. Então, nesse caso, isso é proibido pela Torá, a pessoa recebe as 39 malkot. Mas os kutim, eles se tornaram idólatras, não se comportam bem. Tanto que os sábios disseram que os kutim não fazem mais parte do povo judeu. Então, se o judeu amaldiçoa um kutim, ele não é chicoteado. Então, qual é o caso das malkot, que a Breta faz referência? Ela maravacha bariakov, kegon sheid boveuzam. O caso da Braita é que dois judeus vieram para o tribunal e testemunharam contra o Kuti, que ele merece 39 chicotadas. E esses dois foram desmascarados, as testemunhas se tornaram Edim Zulemim, como a gente já viu. Os Edim Zulemim recebem o mesmo castigo que eles quiseram condenar o réu. Quiseram condenar ele 39 chicotadas, eles vão sofrer as 39 chicotadas. Pergunta de Kavatei Gabe Evet, se esse é o caso da Braita, esse é o caso também com relação ao escravo. Cheibo Veluzan. É o caso do escravo também, é que dois escravos vieram para o tribunal e testemunharam contra um judeu que merece 39 chicotadas. Os dois escravos foram desmascarados e eles recebem as chicotadas. Eved Bareduto, um escravo pode testemunhar? Claro que não. O escravo é uma das pessoas que são inválidas para testemunhar. Ela maravaca beidravica, por isso falou, sabe, que quando sheikau akashi, bachavei pruta. Começamos a teta em cima. O caso da Braita é que um agressor agrediu o outro, mas ele não tem que pagar nada por isso. Normalmente quando a pessoa agride o outro, ele tem que pagar o dano, o nezek. Aqui, o dano foi mínimo. Se ele tivesse que pagar alguma coisa, teria que pagar menos do que o valor monetário mínimo de uma pruta. Então, nesse caso, o agressor recebe as 39 chicotadas. Igual a caixa para jogar pruta, porque... Como falou o Rabi Yami Namjir Rabi Yohanan, quando a pessoa agride o outro e o dano vale mais do que uma prutá ou uma prutá, então o agressor tem que pagar. Se a agressão não obriga ele a pagar, porque o valor do dano seria menos do que uma prutá, ele recebe as 39 chicotadas, ele transmitiu a proibição da Torá de Lo Yosef Ben Yosef, a proibição da Torá de bater no outro. Então, se um judeu bate num Kuti ou num Eved Knani, ou o contrário, não existe a obrigação de pagar, nesse caso, porque ele tem que pagar menos do que uma prutá, então o agressor recebe as 39 chicotadas, e fala que conforme essa breita, a proibição de amaldiçoar e a proibição de bater não são associadas. Quando um judeu amaldiçoa um kuti, que é um idólatra, ele não é chicoteado, mas se ele bate no kuti, sim. A Mishnah fala que se um judeu matou um Gertoshav matou um judeu sem querer, não existe a lei do exílio. Um Gertoshav é um goi que recebeu sobre si o monoteísmo. Ele se compromete a não trabalhar mais para a idolatria. Então, se um judeu mata um Gertoshav, ou o contrário, sem querer, não existe a lei do exílio. Mas se um Gertoshav mata um outro Gertoshav, fala a Mishnah que sim existe a lei do exílio. Então fala na alma Gertoshav Bet Kochavim. Se quando um judeu mata um Gertoshav sem querer, ou o oposto, não existe a lei do exílio, é porque o Gertoshav é como um goi. Ele não se converteu. Então é considerado como um goi. Por isso não existe a lei do exílio. Em Maseifa, Gertoshav Goel e Gertoshav. A Mishnah fala uma sequência diferente. Se um Gertoshav mata um outro Gertoshav sem querer, existe a lei do exílio. Então o Gertoshav não é considerado um goi com relação a essa lei. Amar Avkana no caixa, fala Avkana, não tem nenhuma contradição. Kambi Gertoshav Shalag Gertoshav, Kambi Gertoshav Shalag Israel. Cada caso é um caso. Um Gertoshav mata um judeu sem querer, é como um goi. E não existe a lei do exílio. Gertoshav tem pena de morte. Se um Gertoshav mata um outro Gertoshav, então existe a lei do exílio. Nesse caso, o Gertoshav comparado com um Gertoshav, não é como um goi comparado com outro goi. Já um Gertoshav comparado com um judeu, assim como um goi comparado a um judeu. E Kadirah Mikrayada, tem aqueles que usaram essa resposta de Rakara para responder uma contradição dos psukim. Ktiv lebnei Yisrei velagir velatoshav betucham tirash shesharim. O pasuk diz que as cidades de refúgio vão ser para o povo judeu, inclusive os convertidos, inclusive o toshav, o Gertoshav. Então você vê que o Gertoshav também é exilado. Outro pastor fala que não, o pastor fala que as cidades de refúgio são para vocês, para o povo judeu. Parece que o Gertoshav não é exilado. Amaravkana Lokasha fala que não tem uma contradição. Kambe Gertoshav Shalag Israel, Kambe Gertoshav Shalag Gertoshav. Se um Gertoshav matou um judeu sem querer, ele não é exilado. Ele é condenado pela de morte. Se um Gertoshav matou um outro Gertoshav, eles estão no mesmo nível, existe a lei do exílio. Por mim, pergunta a Gmará numa braita. Ele fica Gertoshav, eu vejo que o Ravim, Xarubu, Neraguim. Fala a braita. Se um Gertoshav ou um goi matam alguém sem querer ou por querer, existe a lei da pena de morte. Se vê que o Gertoshav, ele é como se fosse um goi que está na Gertoshav, eu vejo que o Ravim. Mal vejo que o Ravim, Loshnadikatabarmine, Neraguim. Se a Breta menciona o Gertoshav e o Goi, é porque eles têm a mesma lei. A mesma Breta mencionou os dois casos. Assim como se um Goi mata um outro Goi, ou mata um judeu, ele tem pena de morte. Tanto se ele matou por querer ou sem querer. Também a mesma coisa com relação ao Gertoshav. Se matou um judeu ou matou um outro Gertoshav, ele tem a pena de morte, como um Goi. E a nossa Mishnah não fala assim. A Mishnah fala que um Gertoshav que matou um outro Gertoshav tem o exílio. Amar Avchiza Lokasha fala que não tem uma contradição. Kan Shelagol Derech Herida, Kan Shelagol Derech Aliyah. Depende como o Gertoshav matou o outro Gertoshav. Vimos essa diferença entre Derech Herida e Derech Aliyah no começo do capítulo. Vemos um lenhador, ele estava baixando o martelo, Derech Herida, e atingiu uma vítima sem querer, ele é exilado. Se a vítima morreu. Se o lenhador estava levantando o machado e atingiu a vítima sem querer, ele não é exilado. The father of Hizda, se o Gertoshav, ele estava baixando o martelo no nosso caso, e matou um outro Gertoshav, ele é exilado. Se ele estava levantando o martelo, ele não é exilado, porque não existe a lei do exílio, nesse caso, também para um judeu. No caso do Gertoshav, ele é condenado à pena de morte. Então, explica a frase. Dere caridade ser gali, e o nome é sagre begalut, dere caridade ser patur, ou leira. Exatamente isso, fala a frase. Com relação a um judeu que se mata, dere caridade, matou sem querer, abaixando o machado, ele é exilado também o Gertoshav. No caso que ele está levantando o machado, o judeu não é exilado, também o Gertoshav não é exilado, mas ele não se salva da pena de morte. Amalirava, falava para Rav Chisda, Velav Kavachomer, temos um Kavachomer, uma dedução contra o que disse Rav Chisda. O Madre Heridá de Israel Gali, e o Name Sagilei Begalut, Derech Aliá de Israel Patur, e o Leirak, Derech Aliá é mais, tem uma linha mais leve do que Derech Heridá. No caso de um judeu, o judeu estava abaixando o machado, ele é exilado. Estava levantando o machado, ele não é exilado. Então facilita mais ali nesse caso. No caso do Gertoshav, é o oposto. Se ele estava baixando o machado e matou uma vítima sem querer, ele é exilado. Se ele estava levantando o machado, ele tem pena de morte? Ele amara, por isso falava, Beomer Mutar. O caso da Braita que diz que o Gertoshav não é exilado, ele tem pena de morte, é quando ele matou por querer. Mas ele disse que achou que era permitido matar nessa situação. Então, esse argumento não isenta ele da pena de morte, falava. Mas se ele matou sem querer, ele matou um outro Gertoshav, como a nossa Mishnah diz, ele é exilado. Amale Abai Omer Mutar Anusso. Fala Abai, se ele não sabia que era proibido matar numa situação dessas, foi um acidente, ele não deveria ser castigado. Irava diz que ele tem pena de morte. Amale Shani Omer Mutar Karov Remezido. Fala Rava, foi a opinião dele. A pessoa que pecou e disse que achou que era permitido pecar, ele é Karov Remezido, ele é quase uma pessoa que pecou por querer. Deveria ter pesquisado mais a situação, estudado mais o caso. Gertoshav disse que era, achou que era permitido matar numa situação dessas e matou. Ele é Karov Lemezid, ele é praticamente uma pessoa que matou por querer. Ele é condenado à pena de morte conforme Rava. Então temos um debate entre Rava e Abai Rav Chisda. Abai Rav Chisda sustenta que se a pessoa diz que achou que era permitido pecar, fazer isso numa situação dessas, ele não sabia que era um pecado. Ele é Karov Leones, ele é quase uma pessoa que pecou acidentalmente, não é castigado no tribunal. Conforme Rava, ele é Karov Lemezid, ele é quase uma pessoa que pecou por querer, porque ele foi negligente e não estudou bem a situação. Gazer e Tamay já discutiram sobre isso num outro caso. Deitmar Kassavur, Beimav e Nimtzada, Knaniv e Nimtzad Gertoshav. Um Gertoshav, ele fez o ato de matar, mas ele achou que estava matando um animal. De repente, ele viu que o alvo era uma pessoa. Ou ele achou que estava matando um Knani, e ele depois ele atingiu com o poder de matar, e matou um outro Gertoshav. Rava Omer Hayav, Rava diz que ele tem pena de morte. Omer Mutar, Karov Lemezid, também falava nesse caso, o Gertoshav não pode dizer, ele achou que estava fazendo algo permitido, porque ele deveria ter verificado melhor a situação antes de fazer esse ato de matar, verificando quem era o alvo. Então, falava, ele é praticamente uma pessoa que matou por querer, ele tem pena de morte. Rav Chisda Omer Patur, Rav Chisda diz que não vai ser castigado no tribunal. O mesmo Tano Nusso, porque ele disse que achou que estava fazendo algo permitido. E foi um acidente, e ele não é castigado conforme Rav Chisda. Ele teve Rava de Rav Chisda, perguntou Rava para Rav Chisda. Como a gente sabe, Avraham Avinu foi com Sará para o Egito. Quando eles chegaram no Egito, os egípcios perguntaram quem é essa mulher, sua esposa ou sua irmã. E Avraham Avinu disse que é a irmã dele. Ele sabia que se ele tivesse dito que é a esposa dele, teriam matado ele para ficar com Sará, para levar Sará para Avimelech. Ele disse que é a irmã dele. Pegaram Sará e levaram Sará para Avimelech. Hashem deu lepra a Avimelech e ele não pôde pecar. E Hashem disse a Avimelech, Inchameta lechashel lakachta, que ele está condenado à pena de morte pelo que ele fez, ter capturado uma mulher casada. My love, Bideada, fala o que se vê, que ele deveria ser morto num tribunal. Então, falava mesmo que a Vimela poderia dizer que achou que estava fazendo algo permitido, não sabia que Sarai era esposa de Avraham, mesmo assim, deveria ter pesquisado melhor a situação. Como Rava diz, que era o Vlemense, é praticamente uma pessoa que está fazendo algo proibido de propósito. Deveria ter pesquisado, verificado melhor a situação. a prova contra a frisa. A frisa lobby deixa mais, fala a frisa não. Não é isso que o pastor veio dizer. A vermelha deveria ser condenada à pena de morte no tribunal celestial, não no tribunal da terra. Porque ele disse que achou que estava fazendo algo permitido. De caramba, dirtir mechatoli. E a frisa traz uma prova para a sua opinião. Hashem diz, mechatoli, você estará pecando contra mim. Parece que o pecado é entre Avimelech e Hashem. Não entre Avimelech e Avram, porque Avimelech achou que Sarai era irmã de Avram. Então, Rav Chisda quer trazer uma prova para a sua opinião, que a pessoa que ele pecou, mas ele disse que achou que era permitido, ele é praticamente uma pessoa que pecou de forma acidental, e não é castigado no tribunal. Não tem uma prova desse pasuk de Hatoli a favor de Rav Chisda, diz Rava, porque era só um outro pasuk. Vamos esse raciocínio de Rav Chisda, temos uma pergunta. Vechatati leelokim, leelokim velor adam? Como a gente sabe, Yosef, quando ele foi no Egito, ele acabou indo trabalhar na casa de Potifar, e a esposa de Potifar queria pecar com ele. E Yosef disse, não pode fazer uma coisa dessas, Vechatati leelokim, será pecando contra Hashem. E falaram, qual foi o raciocínio de Rav Chisda? O pecado é só entre Yosef e Hashem? Não entre Yosef e Potifar? Claro que sim. Essa mulher é a esposa de Potifar, ela estará pecando contra Potifar. Ela diz, não masur l'adam, ahamid não masur l'adam. Então fala, Rava, o que o pastor veio dizer é que Yosef estará pecando contra Hashem, mas ele mereceria ser castigado também no tribunal e estará pecando com mulher casada. Então fala, Rava, também no caso de antes de Avimelech, Hashem diz, Mechatolim, será pecando contra mim. Isso não significa que Avimelech não deveria ser castigado no tribunal, assim falava. Porque, mesmo que, conforme Rava, mesmo que ele disse que achou que estava fazendo algo permitido, deveria ter verificado mais a situação. Entre Abaia e Rava, pergunta Abaia para Rava. Hagoi Gam Tzadik Tarok, Avimelech disse para Hashem, você vai castigar alguém inocente? Avimelech disse que ele é inocente. Achou que pegou uma mulher solteira. Então, e fala, Abai, não se vê do passou claramente que Hashem repreendeu e corrigiu Avimelech. Hashem não disse você é culpado. Parava que sim, disse. Atam que decame adri lave. Hashem corrigiu Avimelech, porém, dando uma dica a ele. Não falou claramente. Hashem disse, devolva a mulher para o marido, porque ele é um profeta. A questão óbvia é, viramos a página, Eshet Navi Udetiada, de Lav Navi Loteadas, se Avraham não fosse profeta, Avimelech não teria que devolver Sará a ele? Claro que sim, ele é casada com ele. Então já explicou o sábio, isso que Hashem disse a Avimelech. Devolva a mulher, ela é casada. Isso é o ponto final. E Avimelech disse que não merece nenhum castigo porque ele é inocente, não sabia que ela era casada. Então sobre isso Hashem repreendeu Avimelech. Alô, Amar e Ahuti, Avimelech diz que Avram falou que ele é irmã dele. Falou, Hashem, Naviu, Mimchalama, Achsanayu Shebalair, Aristea, Filav, Estea, Shorimoto, Klum, Shorimoto, Estechazu, Achotchazu. Falou, Hashem, para Avimelech, quando uma pessoa chega numa cidade, o que perguntam para ele? Você tem onde comer? Você está com sede? Isso que perguntam para ele. Avram Avinu chegou no Egito e perguntaram para ele quem é essa mulher, sua esposa ou sua irmã. Eles tinham a ordem de trazer as mulheres solteiras para Avimelech. Então, falou Hashem que por causa dessa ordem que você deu ao povo de trazer as mulheres para você, Avraham Avinu ele percebeu que se ele falasse que Sarai era a esposa dele, teriam matado ele. Por isso ele foi forçado a dizer que ele era irmã dele. Então Hashem disse a Avimelech, é claro que Avimelech é culpado, porque ele forçou Avraham Avinu a dizer que eles são irmãos. Então, por isso, Avimelech deveria ser castigado. Avraham Avinu ele teve piedade e rezou para Hashem perdoar Avimelech. Então, Avimelech não sofreu a pena de morte dele, mas mereceria. Então, daqui se vê que se um goi comete um pecado, ele não tem como dizer que ele não sabia que isso era proibido. Ele vai ser castigado, porque deveria ter pesquisado melhor e visto se ele está obrigado a essa proibição ou não. Começamos lá na Mishnah. Assumá e no gole. Deverá biudá. Fala biudá, se um cego mata alguém sem querer, o cego não é exilado. E me sustenta que o cego está mais próximo a um acidente. E não vê, não tem como ver a vítima. Então é como uma situação acidental que a pessoa não é castigada. Então ele não vai ser exilado. Primeiro mergulhe, primeiro diz que sim, ele é exilado. Assonino, gole, fala-te na cama que sim, o agressor mata a vítima sem querer, mas o agressor odiava essa vítima, o agressor não é exilado. Suspeitamos que ele fez isso por querer. Parece que ele fez sem querer, mas foi tudo programado. Sabe o seu meio, assonino, erago, deixa o que moado. Fala-me, ouci. Se o agressor odiava a vítima, suspeitamos que ele fez isso por querer e avaliamos que ele fez isso por querer. Então ele vai ser condenado à pena de morte? Temos uma razaká, uma avaliação, que indica que ele fez isso por querer, ele vai ser condenado. Abishimon não merece o negole, deixe o mexer no gole. Fala, Abishimon, tem situações que o agressor que odeia a vítima é exilado, tem situações que não. Zé, claro, essa é a regra. Koshui a holomada da Tanak e no gole. Mexeu da Tanak e no gole. Fala, Abishimon, se é possível dizer que o agressor fez isso por querer, ele odiava a vítima, ele não vai ser exilado, porque suspeitamos que ele fez isso por querer. Mas se não faz o mínimo sentido dizer que ele fez isso por querer, ele vai ser exilado. E agora eu vou explicar melhor. Fala na tonalidade de Sabraita. Beloreot, pra aproximar de ver a Bildá. Fala, Bildá, o pastor diz Beloreot. No caso do lenhador, ele estava lá cortando lenha, ele acabou não vendo a vítima e atingiu a vítima, e a vítima morreu, ele é exilado. Fala, Bildá, o pastor vem excluir um cego. O cego não é capaz de ver. É óbvio que ele não viu a vítima. Então quando o pastor diz que Beloreot, que o lenhador não viu a vítima, ou seja, acabou não vendo a vítima, ele tinha o poder de ver, mas acabou não vendo, por isso ele vai ser exilado. Fala, Bildá, o pastor vem excluir o cego. O cego é óbvio que não vê. O cego está fora do trecho, do exílio, não vai ser exilado. Primeiro, Beloreot era boa da suma. Fala, primeiro que não. Beloreot vem incluir o cego, e aí vamos explicar como isso funciona. Mas então, a de Rabiudá, qual é o motivo da opinião de Rabiudá? Dirtiva, Xenia Voitreu, Baiar, Afiru Suma. O trecho começa dizendo o lenhador foi até a floresta. Pode ser que é um lenhador cego. Então, no começo do trecho, a Torá inclui o cego. Ata Beloreot, Meate, depois a Torá fala Beloreot, vem exclui o cego. O lenhador acabou não vendo, você não é um cego. O cego não tem o poder de ver, algo que não vê. Então, o pastor vem excluir o cego, fala, Bildá, o cego matou alguém sem querer, não é exilado. Fala, Bimir, que realmente no começo do trecho, a Torá fala, o lenhador foi até a floresta, isso pode ser um cego. Não tem nenhum problema se um cego vai ser lenhador. Depois a Torá fala, Beloreot, exclui o cego. E depois fala, Bivlidat, e exclui o cego outra vez. O lenhador não percebeu que a vítima estava lá. Com relação ao cego, normal, é óbvio que ele não percebeu, ele não consegue ver. A Torá exclui o cego duas vezes. E recebemos desde Moshe Rabbeinu, quando a Torá exclui, digamos, o cego duas vezes, a segunda vez que a Torá exclui, veio incluir, veio retornar ao status original do trecho, que inclui o cego. O lenhador foi até a floresta, isso inclui o cego. Quando a Torá exclui o cego duas vezes, o cego volta a ser incluído. Se o só excluiu o cego, teria excluído uma vez só. Então, quando a Torá fala Beloreot, é um caso que o lenhador acabou não vendo. O cego também não vê. Então, o cego que matou alguém, fala Bimir, matou sem querer, é exilado. Verabildá, Bivlidá, Pratlemit, Kaverudá. Verabildá, discute com o Rabbi, sustenta que Bivlidá não vem excluir o cego pela segunda vez. O que fala Bivlidá, o lenhador matou sem querer, sem perceber, é... para ensinar uma outra lei, a lei de Mitkavê, ou seja, se o lenhador não viu a vítima que estava lá e acabou atingindo, sem querer, ele é exilado. Se o lenhador, digamos, ele tentou matar um animal, ele fez um ato para matar um animal, e acabou acertando na vítima, e matou a vítima, nesse caso ele é Karov Lemezid, nesse caso é quase alguém que matou por querer, ele não é exilado. Pena de morte também ele não tem, porque na prática ele não teve a intenção de matar essa pessoa, mas ele é Karov Lemezid, ele foi negligente, é quase alguém que matou por querer, ele não é nem exilado, nem condenado pela pena de morte. Rebiose é uma relação neneira. Rebiose diz que se o agressor odiava a vítima, ele tem pena de morte. Se é uma valinha que ele matou por querer. A questão é, ela, outro bem. não foi advertido. Ou seja, é uma situação que a gente não sabe realmente se ele matou por querer ou sem. Mas ele disse que você avalia que ele matou por querer. Ou seja, não foi alertado, advertido, não falaram pra ele: tome cuidado, você estava. Você possivelmente vai matar essa vítima. Se ele tivesse sido alertado, então ele tem pena de morte, isso é claro. Ele fez isso por querer, sabendo do risco, sabendo das consequências. E Deus veio dizer, mesmo numa situação que ele não foi alertado, existe uma possibilidade que ele matou sem querer, mesmo assim ele tem pena de morte. A questão é, como é que você pode castigar essa pessoa, pena de morte, se não foi alertado? A pessoa só é castigada no tribunal. Se ele foi advertido antes, ele passou pela atra. A nossa Mishnah vai como Rabi Yossi Bar Yehuda. A letra fala, abre Rabi Yossi Bar Yehuda, homem, fala o sábio. Haver e não tzarih atra. Refi shiru nitna atra, ela leavchim en shogig lemezit. Fala Rabi Yossi Bar Yehuda. Essa lei da atra é para que a gente saiba se a pessoa, ele cometeu o pecado sabendo que era proibido e sabendo do castigo ou não. Se um sábio da Torá, ele comete um pecado, ele é castigado, mesmo que não foi advertido. Porque a gente sabe que esse haham, ele sabia da proibição, ele sabia do castigo, ele é um sábio. E mesmo assim pecou, então ele é castigado. Fala Deus se barilha da nossa Mishnah. A mesma coisa no caso do Soné, o agressor odiava a vítima. A gente avalia que ele matou por querer. A gente avalia que ele sabia que era proibido, sabia das consequências, sabia dos castigos, e mesmo assim quis matar por causa do ódio. Então, para Deus, seria condenado à pena de morte. Continuamos. Rabi Shimon merece o negole. Vimos a Mishnah. Rabi Shimon sustenta que tem situações que o agressor que odiava a vítima é exilado, tem situações que não. Tava falando, Braita, quem se dá mal a Rabi Shimon, esse é o negole, veja se mexe no negole. O que Rabi Shimon quis dizer exatamente? Fala Braita. Nifsa gole nishmate no gole. Se, digamos, o agressor estava abaixando um utensílio com uma corda, e a corda se rompeu. Nesse caso, ele é exilado. Dificilmente, vamos dizer que ele calculou tudo isso para que o utensílio caia justamente na vítima que estava passando. Dificilmente ele vai conseguir fazer uma coisa dessa. Se você avalia que ele matou sem querer, ele é exilado. Nishmat enogole. Porém, se a corda se desprendeu das mãos dele, ele não é exilado. Porque se avalia que ele fez isso de propósito, assim fala essa breta. Vai, Tânia, olha só a outra breta. Rabi Shimon bebeu lá no gole. Ati shamed meg machzalom miadom. Fala, Rabi Shimon, que a pessoa só é exilada se, digamos, o utensílio se desprendeu das mãos dele ou a corda se desprendeu das mãos dele. Mas se a corda se rompeu, não. Uma contradição. Kasha nifsaka nifsaka, kasha nishmata nishmata. Temos uma contradição no caso que a corda se rompeu. Essa segunda breta diz que ele não é exilado. A breta de antes diz que sim. E o contrário no caso de Nishmat, que a corda foi desprendida da mão dele, na segunda braita diz que ele é exilado. A primeira braita diz que não. Uma Nishmat a Nishmat Lokash, assim que temos que ler. Não tem nenhuma contradição no caso que a corda se desprendeu das mãos dele. Habe o Rev, Habe Soné. Depende quem é o agressor. Se o agressor era amigo da vítima e a corda se desprendeu das mãos dele, ele é exilado. Você avalia que isso foi sem querer. Mas se a vítima era odiada pelo agressor e a corda se desprendeu das mãos do agressor, ele não é exilado, porque se suspeita que ele soltou a corda de propósito. Nifsak e Nifsak Lokash, não temos nenhuma condensa no caso que a corda se rompeu também. Harebi e Harabanan. Temos um debate de Rebi e Hachamim sobre isso, como a gente viu no shiur anterior. Vimos na Mishnah, no shiur de ontem, uma situação que o lenhador estava cortando lenha, e a lâmina do machado voou. Farebi, o lenhador não é exilado. Porque se a lâmina se desprendeu, é indicador que já do princípio a lâmina não estava bem presa à haste do machado. Então o lenhador foi Karov Lemezit, mais próximo à pessoa que matou por querer. Então não é exilado. Que também, Farebi, se a corda se rompeu, isso é indicador que a corda já não estava tão boa já de antes. Então, essa pessoa foi negligente, foi Karov Lemezit, usou uma corda quase rompida. Então, ele não é exilado, ele foi negligente. Karov Lemezit. Então, nesse caso, fala essa segunda braita aqui, Nifsak, no caso que a corda se rompeu, ele não é exilado. A segunda braita vai como Rebbe. E a primeira braita vai como Hachamim. Hachamim sustenta que se a lâmina do machado voou, o lenhador é sim exilado. então a mesma coisa nesse caso, que a corda se rompeu, conforme Rahamim, como no caso que a lâmina voou e a pessoa é exilada. Então a primeira breta vai como Rahamim, a segunda breta vai como Rebbe. Paramos aqui por hoje, isso fala aqui a Gemara. Não perco amanhã, vamos ver uma nova Mishnah com um Daf que se refere às cidades de refúgio, às leis referentes aos Arei Miklat, um assunto muito interessante. Vale a pena acompanhar também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.